a Deus.
E eu queria que você
aí
observasse o que vai acontecer nessa história quando alguém
buscando a mostrar às pessoas que o Evangelho ele traz consigo a postura, o posicionamento, a perspectiva de que nós possamos a cada dia melhorar em nossa conduta, em nossas ações, aprendendo a lidar com nossas emoções, aprendendo a lidar com os desafios. E a pergunta é, por que muitas pessoas não conseguem mudar? Por que será? Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem mostrando a perspectiva de algumas figueiras, e essa mensagem voltou ao meu coração para que eu possa trazer uma conotação de mudanças. Fico eu pensando, por que que nós que somos uma igreja séria, pregamos, por exemplo, a favor de castidade, de integridade moral? Por que é que nós que buscamos enviar do púlpito mensagens que ensinem, por exemplo, as pessoas a se comportarem de forma correta e volta e meia, você vê pessoas da igreja envolvidas numa situação de nude? Não estou falando de gente fora da igreja, não, de ímpio, não. Por que é que volta e meia nós nos deparamos com mulheres na igreja, com os mamá tudo de fora? Com umas senhoras achando que são tchutchuca? E eu fico pensando como pastor, será que a gente não tem falado? Uns indivíduos que vão sair com sua família, bota lá uma garrafa de uma bebida alcoólica, tira uma foto e posta. Eu fico pensando qual é o propósito de tudo isso. Deve ser defamar a igreja, defamar o pastor, defamar os irmãos, defamar a Cristo. Por que é que pessoas têm tanta dificuldade de mudanças? O que será que anda acontecendo no meio evangélico? Nós começamos essa igreja há 6 anos atrás com uma frase que Deus colocou no meu coração e que eu acho que está valendo a pena nós colocarmos novamente aqui. Não toleramos o nosso pecado, por que toleraríamos o seu? Nossa proposta não é massacrar ninguém, mas é fazer com que pessoas mudem de vida, porque para nós, caráter vale mais do que talento. Às vezes nós vemos pessoas talentosas, sem caráter nenhum, que mede pelos resultados de uma boa mensagem, de uma boa música, de um bom desempenho, a aceitação do eterno. Nós precisamos entender, e quando eu digo nós, esses dias um amigo me perguntou, Cláudio, fala para mim qual é o seu pecado, porque a gente olha a sua vida, é difícil. Que me parece que você conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus, também são quase 30 anos, aprendendo, buscando domínio próprio, certo? Entendendo que quando a Bíblia fala dom do Espírito, é algo que vem de Deus para nós, mas quando a Bíblia fala de frutos do Espírito, ela fala de nós para Deus. Somos uma comunidade, e basta o comportamento incorreto de um de nós para jogar todo o nosso nome na lama. E isso precisa mudar, precisa ser revisto. Pessoas que não querem mudanças não são dignas de fazer parte da comunidade que nós desejamos compartilhar. Que todos nós temos defeitos e enfrentamos a diversidade de mudanças, isso é notório, é claro, é objetivo. Mas nós não vamos nos render e nem abrir concessão. Nós vamos lutar até o fim, porque entendemos pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, pela graça do eterno Deus, vamos alcançar as propostas que Deus tem para nós, uma vida íntegra, uma vida decente. Mas usando esses textos, eu quero fazer uma colocação de por que é que algumas pessoas não mudam. E o primeiro texto é Marcos 11, 13. Põe para mim na tela, campeão. Vai, dá para colocar lá? Não dá? Como é que é? Que eu não sei como é que está a divisão. Lá, isso. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Repita comigo, tinha folhas. Isso. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Feche seus olhos. Senhor, continue falando conosco. E não aquilo que nós queremos ouvir. Não aquilo para nos agradar. Não aquilo que nos mantenha na igreja. Mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco aquilo que tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados, ó Pai, a entrar num ambiente transformador de Tua Palavra, de Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bota o verso 13. Primeiro. De longe Jesus vê uma figueira, e é sobre elas que eu vou falar hoje. E o texto diz que quando ele vê esta figueira, ela está repleta de folhas. Jesus então se aproxima da figueira com o propósito de tirar dela algum fruto. E quando ele se aproxima e examina a figueira, ele descobre que ela não tem fruto nenhum. E por que é que ela não tem fruto? Porque o texto diz que não era tempo de figos. Então Jesus olha para a figueira e diz para ela assim: nunca mais alguém coma do seu fruto. E foi embora, e os discípulos ouviram isso. No dia seguinte, quando eles estão saindo daquele local, Jesus faz questão de passar próximo à figueira, e ela havia morrido até a sua raiz. Nós estamos lidando com Deus que é justo, que criou as estações, que criou os períodos produtivos, e o texto me parece trazer consigo uma injustiça. Uma figueira que não tem frutos, porque não era a estação de frutos. Então, por que é que Jesus diz para uma figueira que não era a época de produzir uma sentença tão pesada, tão destrutiva? Por um simples motivo: porque ela estava cheia de folhas. O processo de produção de uma figueira começa com uma flor que desenvolve para um fruto, e tudo isso sem folhagem. Quando os frutos estão já numa certa linha de desenvolvimento, as folhas começam a aparecer. E para uma figueira, quando ela está cheia de folhas, bem folhada, é porque é a hora de produzir. É a hora de que alguém pode retirar o fruto dela. Qual é o problema aqui? É que essa figueira aparenta ter algo que não tem. Não era tempo de figos, e se não era tempo de figos, ela não devia ter folhas. E por que ela tem folhas? E aqui eu quero fazer uma aplicação, porque é alguém que quer que as pessoas pensem que ela tem coisas, que ela faz coisas, que ela representa coisas, que na verdade ela não representa. Porque tem gente que nunca vai mudar porque não quer mudança. Ele só quer que os outros pensem e que vejam dele uma boa aparência. Tem gente que não muda, por quê? Porque, na verdade, para ele ou para ela, não é interessante mudar. Não, mudar está muito trabalho. Entendeu? Eu não quero mudar, mas eu quero que as pessoas pensem que eu mudei. Eu não quero fazer, eu quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo. Eu não sou, mas eu quero que as pessoas pensem que eu sou. Eu sou alguém que quero viver de aparência. E o que o texto está dizendo é que quando alguém quer aparentar algo, quer viver de aparência, quer viver uma vida onde o evangelho não traga nenhum nível de transformação, essa pessoa morre. É isso. É importante nós entendermos isso. Hoje, muitos vivem casamentos de aparências. Muitas pessoas vivem relacionamentos, buscam obter coisas que ofereçam apenas a essa pessoa a oportunidade que alguém ache que ela está numa situação que na verdade não está e nunca vai estar, porque ela nunca vai trabalhar para mudar, ela trabalha apenas para enganar pessoas, para ludibriar pessoas. Tem pessoas que não mudam, porque mudar não é fácil. Não. Mudar muitas vezes implica numa mudança de hábito, em abandonar alguma coisa que pode ser extremamente vantajosa, lucrativa e prazerosa. Então, eu não mudo. Mas eu também não revelo o que eu sou. Não. Também não. Eu não vou mudar, mas eu vou trazer a demonstração de que eu tenho uma espiritualidade que eu não tenho, ou vou estabelecer um nível de exigência e de cobrança demasiada para focar aquilo que está acontecendo aqui, para que as pessoas não sejam capazes de ver o que eu estou vivendo aqui. É como um ilusionista, que enquanto mexe nessa mão, a mágica está acontecendo na outra. Essa figueira, ela seca porque é alguém que não era tempo, ela não precisava, está cheia de folhas, entendeu? Ela não era a única figueira naquela região. Quando as pessoas olhavam para outras figueiras, sabiam que não tinha nada. Por quê? Porque não tinha folhas e porque não era tempo de figos. Mas quando aquela figueira estava repleta de folhas, ela fazia com que as pessoas se aproximassem dela, esperando receber dela algo que ela não tinha, mas queria que as pessoas pensassem que tinha. Não dá para viver uma vida nesse estilo, enganando a nós mesmos, enganando seus pais, enganando seu chefe, enganando as pessoas, com um nível de comportamento que tem um único propósito: aparentar. Hoje eu estava voltando de uma viagem com um amigo e ele me contou uma história que eu achei engraçada, que uma moça pediu ao marido uma televisão. Ela queria uma televisão, queria uma televisão, ela queria uma televisão, porque as amigas, as vizinhas, tudo tinha uma televisão, e ela queria uma televisão, ela queria uma televisão, e o marido estava sem dinheiro para comprar uma televisão. E ela falava para o marido: mas as minhas amigas tudo têm televisão, e eu não tenho televisão, e eu queria uma televisão. E o homem arrumou um dinheirinho que deu para comprar uma antena. Então ele falou: eu já vou comprar uma antena. Vou instalar uma antena lá em casa, pela fé. Porque primeiro vem a antena, mas já vem a televisão. E ele então instala a antena em casa. E a mulher não estava, e de repente ela volta. Quando ela volta, que ela vê a antena, ela ficou maravilhada, já saiu correndo. Meu amor, você é o máximo. E ele querendo uma oportunidade para dizer para ela que não tinha televisão e que era só antena. E ela: meu amor, você é lindo, você é maravilhoso. E ele sem graça: calma que eu preciso te falar, não preciso falar nada, eu te amo, meu lindo. E ele disse: calma, filho, eu não comprei a televisão porque o dinheiro não dá, e eu só comprei a antena. Ela falou: não quero saber, a antena está chorar no teto, as minhas amigas estão pensando que eu tenho televisão. Você está rindo? Mas está assim de gente que não muda. Porque só em o outro pensar que você é gente boa, você já está feliz, ainda que você seja uma tralha. Entendeu? Evangelho não é para mascarar nada, é para transformar. Evangelho é mais forte que o meu e que o seu pecado, é mais forte que o nosso adversário, é mais forte que os nossos costumes, porque a palavra de Deus é eficaz, eficiente, certo? Para penetrar na nossa vida e mudar a nossa história. Então não queira viver de aparência, porque quem vive de aparência, no final, vai quebrar a cara. Então tem gente que não muda, por quê? Por quê? Porque quer viver, fala assim, por quê? Quer viver de aparência. Isso. Sim, compra um carro. Eu vim de um congresso, um cara anda num carro de 300 mil e mora de aluguel. Sim, não tem nada a ver com a vida dele, não. Ok? Estou fazendo nem fofoca ao Senhor. O que, é que eu toquei nesse assunto? Olha eu aqui falando da vida dos outros. Não, não. Ao invés de pegar a palavra. Mas nós estamos cansados de ver gente que compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Esse dia um irmão veio pedir, pastor, o senhor ora por mim para um carro aqui que Deus me deu? Eu falei, deu? Nossa, menino. Ele falou, não, comprei. Eu falei, comprou, ah, comprou. Já pagou? Ele sem graça de dizer que não tinha pago. Porque eu acho que ele achou que eu estava investindo. Não é que o cara me pede para orar. Deus me deu, o que, é que eu só faço? Senhor, muito obrigado, o senhor é bom, deu para o teu filho. Não precisa pagar nada, olha que beleza. Era uma oração mentirosa. Certo? Aí ele falou, comprei. Eu falei, comprei, mas pagou. Não. A Bíblia está guardada lá, com as prestações. Então, ele falou, não, pastor, eu vou pagar. Aí eu fui orar, Senhor, abençoa o teu filho, que esse carro seja benção, que ele tenha todos os recursos necessários, que fique empregado para conseguir quitar tudo esse negócio. Em nome de Jesus, elimina toda a crise. Você consegue entender esse negócio? Nós precisamos parar desse negócio de aparência. Aparência. Vamos viver uma vida real, de transformação, onde você e eu vamos permitir que o Espírito Santo e que a Palavra de Deus entre na nossa vida e nos molde segundo os padrões do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é mais forte do que todas as oposições. Então nós não precisamos. Certo? Se você gosta desse negócio, está na hora de mudar de vida. Segundo aqui, para mim não me deter num ponto só. Põe para mim Lucas 13, verso 6. Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, verso 7, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Verso 8, respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Verso 9, e se der fruto, ela ficará, se não, depois mandarás cortar. Preste atenção porque está aqui o segundo motivo pelo qual algumas pessoas não mudam, não se tornam produtivas. Porque não há investimento nenhum nelas. O texto está dizendo de alguém que é dono de uma plantação de uvas e que seu funcionário é encarregado de podar as uvas, de colher as uvas, de oferecer toda a sua atenção e cuidado e serviço às uvas. E no meio dessa vinha tem uma figueira. Uma figueira que não produz. Segundo o proprietário, 3 anos improdutiva. E esse homem, então, chama o seu funcionário e diz: tem 3 anos que a situação não muda. Tem 3 anos que eu venho aqui visitar a minha plantação, procuro o fruto na figueira e eu não acho. Então eu quero que você corte essa figueira, porque os sais minerais e a água que ela está levando para si podem canalizar para a minha vinha. E aí o vinhateiro diz: espera, espera, vamos fazer o seguinte, eu nunca fiz nada por essa vinha ou por essa figueira, nós nunca investimos nela, nós nunca demos a esta figueira a possibilidade de que ela seja produtiva, nós nunca demos a oportunidade. Preste atenção, é importante você entender isso. Quando nós pedimos para você vir fazer parte de um ministério, quando nós pedimos a você para vir se voluntariar, quando nós fazemos um treinamento na igreja, quando nós trazemos alguma coisa para cá, nós temos um propósito. Qual é, pastor? Investir nas pessoas, escavar, estercar, fazer com que essas pessoas produzam. Esse é o nosso propósito. O que esse homem está dizendo é o seguinte: vai ter gente que não produz, não porque não quer, mas porque não tem recursos nenhum, não há investimento nenhum, não há preocupação nenhuma para que ela mude. Ela sempre foi improdutiva e ela vai continuar sendo improdutiva. Não porque não tem capacidade, não porque não tem potencial, mas às vezes ela tem capacidade e tem potencial, mas o seu temperamento é mais recluso, é mais tímido, é alguém que para produzir precisa que se descubra, que se identifique, e por isso muitas pessoas acabam produzindo e outras pessoas acabam ficando para trás. Se nós não investirmos em pessoas, se nós não ensinarmos pessoas, se nós não dermos pessoas infraestrutura e condições de que elas produzam, elas podem ficar improdutivas simplesmente porque nunca receberam a oportunidade. Eu queria que vocês olhassem para isso de uma forma carinhosa e entendesse que quando nós pedimos, solicitamos a sua presença num pré-culto, num culto, quando nós divulgamos uma conferência, quando nós trabalhamos com alguma coisa, nós temos um propósito. Que propósito é, pastor? Investir em gente, para dar oportunidade às pessoas de serem produtivas, porque nós entendemos que tem gente que não produz, porque não sabe como fazê-lo, porque não tem entendimento de como pode ser útil. E isso precisa mudar. O dono de toda essa estrutura, ele é Deus. E nós queremos que seja você uma vinha ou uma figueira, que ele ache em mim e em você um nível de produtividade. Posso ouvir um amém? Isso. Terceiro, põe para mim Lucas 19:4. Lucas 19, verso 4, a terceira figueira. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Preste atenção, porque talvez esse seja um dos pontos mais principais daquilo que eu quero falar. Uma figueira brava. O que era isso? Um sicômoro. Você vai hoje a Jericó, está lá uma árvore que eles, né, a nível de turismo, dizem que é a árvore que o Zaqueu subiu. Ela nunca deu um fruto. Não. Ela é uma figueira brava. Ao contrário das duas figueiras anteriores, a primeira que não produzia, porque gostava de manter a aparência, e por isso acabou morrendo. A segunda não morreu, porque o problema dela, apesar de não ter frutos, havia também a intenção de eliminá-la. Porque a Bíblia é bem clara no que diz respeito à produtividade. A árvore que não dá fruto, ela não deve ocupar. Aliás, não é nem a árvore em si, o galho. Se o galho não dá fruto, corta. Se ele dá fruto, poda. Porque a poda, apesar de ser um corte, é um corte que tem tendência a potencializar o crescimento e expansão e produtividade, e não matar. Às vezes Deus poda você para que você produza mais. E às vezes tem que cortar você, porque você não quer produzir nada. Quando nós olhamos esse texto, o que nós vemos? Uma árvore que deu um fruto preciosíssimo. Que fruto foi esse? Um campo de visão. De um baixinho, pecador, né? Bem mal visto pela sociedade que ele estava inserido. E aquela árvore deu a Zaqueu a altura que ele precisava para ver e ser visto por Jesus. O que eu quero falar aqui? Tem gente que não muda, tem gente que não muda, porque só quer mudar se for segundo o modelo que ela quer. Só se for prazer para fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito, só se for para ser do jeito que ela acha que tem que ser. Se você acha que essa figueira brava nunca produziu nada para ninguém, foi essa figueira que deu condições a Zaqueu de ter um encontro com Jesus e de receber Jesus na casa dele e de ouvir: hoje a salvação veio a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Pastor, o que isso quer dizer? Que você precisa perguntar a Deus onde Deus quer te usar e de que maneira Ele vai te usar. O problema é que você vê alguém cantando, você não canta nada, você é desafinado até para bater palma. Mas você acha bonito. Quero cantar. E se você não cantar? Se não cantar, eu não quero é nada. Eu quero ir para o inferno se eu não cantar. Então vá. Tem gente que nunca vai pegar no microfone. Você tem que descobrir como Deus vai te usar para que você seja produtivo. Você pode ser produtivo na sua família, na comunidade onde você está, na empresa onde você trabalha, na igreja, nos corredores. Você pode entrar num banheiro daquele e ver um papel higiênico jogado no chão. E quando você pega ali, por quê? Porque aqui não é a minha casa. Aqui não é a minha igreja. O dono da igreja é Jesus de Nazaré. E Ele vai recompensar. Pare de achar que só existe um modelo. Tem gente que vai viver na igreja e o que ele vai ser? Ele vai ter unção de financiamento. Os recursos deles vão estar aqui. O máximo que ele vai estar fazendo é aí, orando, adorando a Deus. Por quê? Porque foi chamado para aquilo. Tem gente que não muda, por quê? Porque estabeleceu um modelo que ele quer fazer. Ele. E não Deus. Entendeu? Ó, eu já quis cantar. Já até cantei em casa. No máximo. Porque a voz é ruim demais. Mas eu acho maneiro. E se tocar violão então, ó, aí é o que eu queria. Sentar naquele banquinho. Pensa eu aqui. Oh meu Deus, eram 100 ovelhas. Oh meu Deus. Oh, 99. Aí não, ao invés de cantar, o que, é que eu vou fazer? Pregar. Aí meu pai me levava na Assembleia de Deus, ali onde ele era diácono, e aí eu ia naquele culto do manto, E os caras pregavam, eu chorava e gritava, e eu falava, sangue, legal. Um dia eu vou pregar esse negócio aí assim, maneiro, gritando, bota terceiro e vai até São Paulo. Achava maneiro, 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 maneiro. E o povo chorava e quebrantava, e eu falava, um dia eu ainda vou me converter, louvado seja o Eterno, e vou pregar assim, esse povo vai chorar, mas vai chorar. Não chorava nada. O povo ria. Quem ia para cá chorando? Era eu. Falava, não, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou pregar sério. E começava pregando sério. De repente, o sério ia embora. E eu começava... E pense num cara que apanhou. Porque pregava desse jeito. Porque não era o modelo que os outros achavam que tinha que ser. E nem eu, não queria. Não queria. Quem aqui já escutou falar que eu sou palhaço, levanta a mão. Agora me ofendeu pela quantidade do povo. Esse pastor não prega nada, isso é um animador. Levanta a mão. Aí, mesma quantidade. Olha só, fui falar mal dos outros, agora estão falando de mim. Porque as pessoas não entendem. Aí o que é que eu tenho que fazer? Parar. Não é ou não é? Pegar agora aí. Vamos começar tudo de novo. Rebobino. Amado, queridos, irmãos, louvado seja o Eterno. Estamos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Eterno, pelo inefável. Não rola. Não sou eu. Porque eu não fui chamado para ser desse jeito. Eu vou produzir do jeito que Deus me chamou. O que, que Deus te chamou para fazer? Você vai produzir como? Na profissão que Deus te chamou para fazer, fazendo com maestria, e o nome de Deus vai ser glorificado quando você estiver vendendo algo para alguém, quando você estiver treinando a voz de alguém, quando você estiver exercendo a sua profissão. Porque igreja não é lugar de manifestar os dons. O lugar de manifestar o dom é lá fora, o campo está lá esperando. E nós temos que ser produtivos. E queremos produzir, muitas vezes, nesse ambiente, achando que são modelos pré-programados. O que é que eu preciso fazer? Bom, ou eu canto, eu não canto, eu prego. Eu não canto nem prego. Então eu vou dar uma aula na igreja. Eu não canto, não prego e não dou aula. Então o que é que eu vou fazer? No Ministério Infantil, 10 crianças. Eu vou cantar, não canto é nada, e tocar menos ainda. Então o que eu faço? Faço nada. Sou inútil no reino. Não, querido, você pode ser uma figueira brava. Alguém que vai fazer no modelo de fé, fazendo com que pessoas tenham um encontro com Jesus. Pergunte a Deus. Mas mude a sua visão e descubra que você não é um inútil. Você é útil em Deus. Posso ouvir um amém? Isso, e você também que está aí na internet? Também! Pastor, você está bravo? Estou meio nervoso hoje. Glória a Deus, não tomei meu remédio. Isso. Último texto, aqui. Gênesis 3, verso 7. Olha porque é que algumas pessoas não mudam. Ó. Dá uma olhada. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam... E conheceram que estava o quê? E eles fizeram o quê? Eles coseram folhas... De? E fizeram para si? Quem é esse? O Adão e a Dona Eva. Essa quadrilha. Escute só. Eles fizeram besteira. E quando viram que fizeram besteira, arrumaram uma figueira. Pegaram as folhas e fizeram umas roupinhas. Entendeu? E vestiram. Eu fico imaginando isso, tem coisa que eu fico imaginando na Bíblia. Ridículo. Ridículo, 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 ridículo. Põe na folhinha, cobra aí, Eva. Para ninguém ver, mas só tem você, Adão, pois é. Já fizemos besteira? O que, que é isso? Tem gente que não muda porque acha que vai conseguir resolver seus problemas por si mesmo. É isso. Porque o texto diz que quando Deus chega Ele vai fazendo umas roupas para Adão e Eva, sim ou não? Mas elas são de couro. Me parece que aqui nós temos a primeira morte de um animal. Porque não diz que o couro era sintético. Certo? Me parece que para cobrir agora um animal morre, para cobrir, um sangue é derramado, me parece que já é uma pré-figura do Cristo. Aquele que morre para que o pecado seja coberto, para que a nudez, para que a vergonha. Muitas pessoas não mudam, por quê? Eu pergunto a vocês, quanto tempo duraria aquela roupinha de figueira? Consenta, levanta, mexe para lá e mexe para cá. Já a roupa se deteriorava, sim ou não? Por que que tem gente que não consegue mudar por muito tempo? Por que que gente que não consegue fazer mudanças definitivas? Sabe? Para de fazer um mês, dois meses, três meses, tá manguaçando. Novamente, fumando, meu coração é de Jesus, o pulmão da Souza Cruz. Aí, sim. Ah, é muito difícil. Ah, muito difícil. Deus não é poderoso nada. Ah, pastor, eu traí minha mulher, mãe, sabe? Eu tentei, pastor, tentei. Fiquei 5 anos sem trair. Mas se o senhor ver a mulher que, pastor, assim, irresistível, sabe? Eu peguei. Ah, não consegue ter mudanças duradouras, não, sabe? Porque deixa eu falar uma coisa para você, se você quer mudar de verdade, não tente mudar você mesmo, dê apenas a Deus autorização para fazer a mudança. Você sabe o que é que diz de verdade se alguém acredita em Deus? Se alguém crê em Deus? Você sabe? Eu não me impressiono com dom. O próprio Jesus disse isso. Algumas pessoas dirão no final, eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz tanta coisa, Jesus disse, mas eu não sei quem você é, apartai-vos de mim, maldito. O que indica que os dons não fala de crença. Não. Você quer saber se alguém crê em Deus de verdade? E você quer saber qual é o nível de crença que essa pessoa tem em Deus? Descubra qual é a intensidade que essa pessoa é capaz de obedecê-lo. Porque crer em Deus é medido por nível de obediência e não do que se recebe. Entendeu? Ah, nossa, fulano tem muita fé, porque ele ora e o outro fica curado. Ah, é? É assim sua medida? É esse seu tipo de avaliação? Cuidado que você vai lidar com gente que ora pelos outros e é adúltero, infiel. Está assim, ó, aí fica decepcionado. Você quer saber de uma coisa? Eu posso dizer isso. Tem gente que nunca subiu nesse microfone, para pegar nesse microfone, e frequenta essa igreja. E é muito mais santo do que eu. A grande verdade é essa. O que nós precisamos entender é uma coisa muito simples. Nós não somos capazes de mudar a nós mesmos. O que nós conseguimos é dar ao Senhor autorização. Mas que isso, ele é soberano, sim, mas no que diz respeito à mudança, não entra para invadir e mudar a nossa história, nós temos que querer. É assim que funciona. Então vamos sair daqui para uma proposta onde as pessoas digam assim: que igreja você é? Eu sou da igreja do pastor Cláudio Duarte. Ih, aquele palhaço, show de bola. Ih, aquele animador de auditório, show de bola. Tem problema não. Não está mentindo não. Agora o dia que dizer, aquele safado que estava dando em cima da mulher do fulano, que estava enchendo a cara de cachaça, que bebe e depois sobe no púlpito para pregar, que maltrata a mulher dele, que não paga as suas contas, aquele infiel, aí está na hora de você virar aqui, pegar uma cartinha e ir embora. Porque o meu nome está no rolo no seu. Você está entendendo? Se você já ouviu uma vez, um camarada chegou aqui na igreja, é um obreiro meu, porque um camarada ali fora disse que eu estava devendo ele há muito tempo. E que ele tentou receber de mim e não recebia. Falou no meio da rua, assim de gente. Um obreiro meu aqui, louvado seja Deus, José. José falou, eu vou falar com o meu pastor, porque ele disse que não deve nada para ninguém. E ele falou com o meu líder dos obreiros. E louvado seja Deus, que eu tenho gente aqui com coragem para falar essas coisas. Pastor, o cara está lá falando, falou na frente dos outros, que o senhor está devendo ele. Do jeito que eu estava, eu falei, amigo, você pode ir na casa dele comigo agora? Eu falei, ele falou, pode? Posso? Eu falei para ele, não é possível. Eu acabei de comprar com esse camarada anteontem, algo que ele me entregou ontem. E eu devia a ele R$700 de algo que ele tinha me entregue há 2 dias atrás. Mas ele disse que eu devia a ele quase R$3.000 de uma dívida de muito tempo. E eu falei, não tem cabimento, que eu fiquei louco. Mas eu falei, será que eu estou devendo? E fui para a casa dele. Chamei e falei, ô amigão, eu preciso resolver uma coisa com você aqui, rapaz. Você veio aqui na rua e falou que eu estava te devendo, tinha um obreiro meu aqui, a situação assim, 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 assim. Eu queria saber, cara, porque você me entregou um produto de R$700 e eu estou te devendo. Será que foi a última vez que eu comprei? Porque eu já fiz obra e comprei inúmeras coisas com ele. E aí ele me olhou e eu falei, se eu quero saber, eu estou te devendo além dos R$700. Não foi bem isso que eu falei. Eu falei, ô querido, você falou. Você falou para os outros que eu estou te devendo e eu não te devo nada. Os R$700 que eu estou te devendo, eu estou voltando em casa agora. E estou mandando te trazer agora, mas a partir de hoje, nunca mais eu faço um negócio com você. Eu estou falando aqui e estou falando aí na internet. Então, para mim, não interessa ser só aqui, porque às vezes eu tenho mais gente aí do que aqui. Viajo o Brasil inteiro, diversas partes do mundo. E vou falar para você, se fiquei devendo alguma coisa a alguém, se mexi com alguém, se fiz alguma coisa, se num desses hotéis por onde passei, tomei uma bebida alcoólica, fiz alguma coisa que não devia, denuncia, por favor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, igreja e projeto Recomeçar. Quer colocar teu nome do lado do meu e na igreja que eu pastoreio? Vão mudar de vida. Vão mudar de vida. Chega de safadeza. Está legal? Chega de viver aqui, mandando conversinha fiada e ir para a irmãzinha da igreja. Chega. Mulher casada, dando mole para os outros. Não estou falando na igreja dos outros, não. Estou falando aqui. Em nome de Jesus, de Nazaré. Entendeu? Vamos viver uma vida. Por quê? Porque Jesus está voltando. E se eu vi passar a mão, por isso é que eu nunca entrei naquela tesouraria para saber quem é dizimista e quanto dizima, que eu não sou fiscal do reino dos céus, da receita. Porque para mim, não vale o que você oferta. Não quero saber, não preciso do seu dinheiro. O nosso dinheiro é que faz toda essa estrutura funcionar, mas eu preciso que você seja santo. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, do teu casamento, dos teus filhos, da tua postura. Agora, se não der para caminhar, não vai cantar mais aqui, não vai tocar mais aqui, não vai fazer parte mais. Não estou desabafando e usando o púlpito, mas eu estou cansado de ouvir meu nome no rolo por causa dos outros. Que não paga, que anda disso, e que não sei o quê, que vem para a igreja e se comporta como homem, mas é gay, você quer ser gay? Não tem problema não, meu filho. Você tem todo o direito de ser gay. Você quer ser lésbica? Você vai ser lésbica. Acabou! Agora não caminha com a gente! Diga que é um congregado, diga que tem tendências no mundo emocional ou espiritual, Agora, se for para envergonhar a gente, aprenda uma coisa: não dá para caminhar conosco, porque nós estamos lutando, lutando para ser crente, lutando com todas as nossas forças para não pecar e para viver uma vida santa. Certo? Que isso sirva para todos, porque eu vou pregar logo depois de novo. E eu fiquei mais nervoso. Quem vem depois, entendeu? Ah, pastor, a carne é fraca. Então, querido, o pecado é sua vitamina. Segura na mão do Satanás e vai. Oh, meu Deus. Não dá para andar contigo. Vem cá, Lúcifer, já assisto você mesmo. Bonitão, vamos embora. Vai embora. Entendeu, dona? Ah, entendeu, queridinho? Certo? Isso, vamos ficar de pé porque falta 4 minutos. Sei nem se eu consigo fazer apelo num culto desse. Hoje o negócio pegou. Quem acha que eu estou errado aí? Você tem facilidade de ser santo? Não, é difícil para você? Sim ou não? Você está afim de fazer parte de uma igreja séria? Aí um borra a bota de um Zé Ruela e vai jogar seu nome na lama. Você é lá da igreja, daquela irmã que namora uma amiga minha? Não sou dessa. ela é lá, sim, com você. Com o pastor Cláudio. Não, é que o diabo também vai na igreja, tem um setor lá. A discípula dele. Não é possível. É duro para todo mundo, meu irmão. É duro para todo mundo, não é fácil para ninguém, mas é possível, porque o nosso Deus é maior, Ele é poderoso, e em nome de Jesus nós vamos vencer. Posso ouvir um amém?